Pessoa diz que no tópico 37 da página 69 de A Voz de Amar, encontram-se informações de que membros de Aurora transitaram em corpos materializados pela nossa civilização. E se isto, pergunta a pessoa, preparava a manifestação daquilo que é chamado exteriorização da hierarquia. Bem, o fato do livro dizer que membros de Aurora materializados transitavam pela superfície não quer dizer que eram membros da hierarquia e não quer dizer que seja exteriorização da hierarquia. Porque os habitantes de Aurora, as almas normais de Aurora, não são hierarquia. São os seres de Aurora, que é uma civilização superior a esta e não física. A formação da hierarquia de um planeta e os membros desta hierarquia, eles têm uma ligação com a vontade da consciência central do planeta. Então, quando a gente sabe que existe uma civilização mais adiantada do que esta, não quer dizer que seja uma civilização hierárquica. Porque hierarquia não é por ser mais avançado, mas é porque constitui um órgão para o cumprimento de uma vontade suprema. Então, em Aurora, é uma civilização mais adiantada, mas os seres de lá podem não ser hierarquia. Embora exista, né, uma hierarquia em Aurora com seres até mais avançados do que estes que estão na hierarquia de superfície. Mas não confundir essa hierarquia humana, que existe por uma questão de ordem nos ambientes onde existe humanidade, com hierarquia planetária, que é outra coisa. Então, o fato de haver um membro de Aurora materializado caminhando por aqui, isto não é exteriorização da hierarquia. Isto é materialização de um ser de uma outra civilização, de um outro setor da humanidade. Uma pessoa leu nas Ilhas de Salvação, na página 84, que nos planos sutis, na região que corresponde à Grã-Bretanha, percebe-se apenas uma mancha cinza. E ela diz, como é que isto pode ser se foi naquela região do mundo que apareceram os círculos, aqueles círculos que os extraterrestres deixam como sinal? Por que razão isso tem acontecido naquela região, já que as Ilhas de Salvação descrevem outra realidade naqueles planos? Então, é uma lei que diz, quanto maior a necessidade, maior a graça. Então, talvez, numa das regiões mais obscuras do planeta, é lá que os irmãos escolheram para ir fazer os círculos. Isto é aquela região que precisa ser muito ajudada. Porque, veja, digamos que haja lá instaladas certas forças opressoras, certas forças econômicas e outras que exercem opressão sobre o resto da Terra. Então a ajuda maior, esse tipo de ajuda, vai para lá, porque é lá que isto precisa ser dissolvido. Então, dentro de uma ordem geral, a gente vai ajudar aquilo que precisa mais. E isto é um pouco incompreensível para a mente normal. A maior necessidade, ali é que vai a maior ajuda. E isto é examinado também dentro de um conjunto de coisas. Isto nunca é visto particularmente. Nós é que particularizamos as coisas porque somos egoístas. Somos pequenos, então particularizamos as coisas, individualizamos as coisas. Vemos nós e não vemos o resto. Mas quando a energia age, quando a energia trabalha, a energia vê sempre o todo, está considerando sempre o todo. E aquilo que a energia faz com cada um de nós, está nos considerando dentro de um todo. Então, se há possibilidade de se fazer uma demonstração daquela, uma demonstração espiritual daquele nível, o que representa também uma mudança muito grande no etérico daquela região, porque se fazem aqueles círculos, todo o trabalho que tem ali, aquilo muda o etérico da região. Então, é considerado mais importante mudar o etérico do inferno do que mudar o etérico do purgatório, em outras palavras. Então, como se todo o resto do mundo fosse o purgatório e aquilo o inferno, no certo ponto de vista. Então, a ajuda maior deve ir para o inferno, porque aquilo é que é o pior. Estas coisas não são bem assim como estou falando, mas procuram esclarecer um pouco. E vocês podem então aplicar isto para outras coisas que vocês vão compreender melhor a vida. Bom, aqui uma pessoa pergunta: o fato de livros desaparecerem das bibliotecas, como devemos considerar isto? Livros roubados ou os livros que estão circulando, que estão servindo a outros? Claro que é melhor nós considerarmos que são livros que estão circulando. Se ele foi levado embora, ele pode estar circulando em outro lugar. Mas aí diz, como agir com isto? Bem, agir vendo. Se aquele livro foi levado porque não deve mais estar nesta biblioteca, porque a biblioteca deve ser atualizada, ou se aquele livro foi levado e deve ser substituído. Você tem que ter o discernimento de saber estas duas coisas. Para isso, você está responsável pela biblioteca. Então, se o livro desapareceu, precisa perguntar dentro: não deve mais estar aqui este livro? Ou devo substituir esse livro? E você vai ter, então, luz para ver o que vai fazer. Eu vi em sonhos, ou não sei se estava dormindo realmente, que essa estrela que nós chamamos de Vênus é formada por vários corpos celestes. Isto é real? Nós sabemos que Vênus é um dos planetas mais adiantados e mais evoluídos desse sistema. Vênus é o planeta que realmente penetrou o segundo raio cósmico, o amor-sabedoria. E dentro do sistema solar, pode-se dizer que Vênus é o que representa este amor-sabedoria para a Terra. Esta consciência que nós chamamos de Vênus também significa uma escola interna. Esta consciência significa uma fonte de instrução para a humanidade deste planeta. Foi por intermédio de Vênus, foi por atuação de Vênus sobre a Terra, que a consciência humana pôde se desenvolver. Se não fosse a mediação de Vênus sobre a Terra, existiriam trogloditas até hoje. A Terra não tinha em si forças para fazer a humanidade desenvolver. A Terra não tem esta possibilidade. Então, nós seríamos hoje como eram no princípio, se não fosse a atuação de Vênus, se não fosse estes impulsos que vêm de lá. Agora, esses impulsos desenvolveram o homem até hoje. E o ponto de desenvolvimento que Vênus está trabalhando em nós hoje é sobre o nosso caráter, sobre o nosso temperamento, de forma que a gente possa dar este passo de se unir com a nossa supraconsciência. Então nós estamos desgastando a energia de Vênus, nos mantendo nesse nível de reações humanas, nesse nível humano terrestre normal. O trabalho de Vênus neste momento é exatamente fazer esta ligação, nos coligar com essa consciência supra-humana. E isto é possível porque vários seres oriundos de Vênus, que vieram para a Terra e que viveram sobre a Terra, já abriram este caminho. Então a Terra não é um ambiente no qual se possa desenvolver um processo espiritual livremente. Então, os seres que vieram para cá e que desbravaram esta floresta psíquica terrestre e que desbravaram, deixaram abertos aqui canais. Nós mesmos não sabemos, por exemplo, um ser como Jesus, qual foi o seu verdadeiro trabalho. Porque nós conhecemos a história de Jesus, essa história que os livros contam. Mas nós não sabemos qual foi o verdadeiro trabalho de Jesus. Que era um ser que, vindo de lá, formou um canal aqui, através do qual a energia venusiana ou a energia espiritual superior possa ser introduzida aqui e, em seguida, fazer o seu trabalho. É de Vênus que vem a possibilidade da energia espiritual se introduzir aqui, através desses canais abertos pelos seres que vieram de lá. Veja, a Terra não recebeu só a ajuda de seres de Vênus, mas de outros planetas também. Mas nós estamos falando só de Vênus aqui. Então, tudo aquilo que aconteceu na consciência humana, se compreender a beleza, se compreender a harmonia, se compreender o equilíbrio, tudo isto é influência de Vênus. Tudo isto foi introduzido aqui por esse grande irmão do sistema solar. Agora, aquilo que vem de Vênus, como aquilo que vem da Lua, como aquilo que vem de qualquer lugar do cosmos, quando encontra um material puro e adequado, desenvolve qualidades. Mas quando encontra um material turvo, ou quando encontra um material incerto, pode desenvolver as qualidades contrárias. Então, uma influência venusiana tanto pode abrir o coração de alguém, como pode desenvolver em alguém o amor-sabedoria, como pode desenvolver em alguém processos muito instintivos, dependendo da qualidade do material que a energia encontra. Esta pessoa viu Vênus assim, como se estivesse desdobrado, porque Vênus significa para o planeta Terra aquilo que a alma significa para nós, como se Vênus fosse a alma para a Terra, como para nós a alma representa algo muito importante. E estava desdobrado, não era um só, porque Vênus representa uma escola interna e Vênus representa também o estímulo para a formação dos grupos internos. E Vênus também está coligada com Sirius, que é aquele que conduz o nosso Sol. Então Vênus reflete tudo isto. Então quando você vê Vênus, você pode estar vendo ali a Terra, pode estar vendo Sirius, pode estar vendo o próprio Vênus, pode estar percebendo alguma simbologia de uma escola interna. Então, é um planeta múltiplo, é um planeta em vários níveis, em vários planos de consciência. Há também quem olhe para o Sol e veja três sóis, ou veja mais que um Sol. Então, são níveis diferentes ou níveis diferentes do planeta, porque cada planeta também está em vários níveis de consciência. Então nós vemos a Terra no plano físico, mas nós não conhecemos a Terra no plano astral. Nós temos a Terra no plano mental. Então são diferentes terras, são planetas diferentes. É o mesmo, mas em diferentes planos. E uma pessoa diz que certas coisas que afirmamos aqui não correspondem ao que uma antiga e conhecida ordem espiritual divulga sobre o mesmo assunto. Os fundadores destas ordens espirituais, ou os fundadores de religiões, eles tinham um contato interno e fundavam algo através do seu contato interno. que eram fundações ou que eram bases segundo a necessidade da humanidade daquela época. Então, eram seres contatados como o fundador desta ordem que ela está citando aqui, e que eram seres iluminados. Então fundou uma ordem que correspondia à necessidade de um certo nível da humanidade da época. Humanidade muito intelectual, muito mental, e que precisava de uma teoria da evolução do cosmos, da evolução universal, que pudesse satisfazer a mente concreta daquelas pessoas. Então é uma teoria muito mental concreta, uma teoria que explica tudo mentalmente. Agora, era explicado como era a necessidade daquela época. Naquela ordem, não encarnaram mais seres iluminados. Então a ordem ficou até hoje com aquilo que lhe foi ensinado quando foi fundada. E hoje muitas daquelas coisas podem já estar desatualizadas, porque mudou a consciência humana, mudou a relação do homem com a hierarquia, houve mudanças na própria hierarquia planetária, houve mudanças na própria hierarquia solar. Então, estas coisas podem não ser mais como eram na época em que esta ordem foi fundada. Quando um ensinamento não se atualiza, ele fica desatualizado. As coisas caminham muito rapidamente. A cada momento que passa, nós estamos sob novas influências, nós estamos com possibilidades de fazer outros contatos, novos contatos. Então, se as coisas não são atualizadas, nós arriscamos a ficar atrasados naquilo que é possibilidade de nós já compreendermos as coisas. E quando não surgem novos seres para fazer esses contatos e para trazerem novas informações, acaba que aqueles que assumiram aquelas informações ficam desatualizados, não se atualizam diante das mudanças que pode haver. Hoje, no grau atual de consciência do homem, o homem já desenvolveu a consciência num ponto que hoje a necessidade dele de ter conhecimento tem que ter uma relação, tem que ter um contato com a sabedoria intraterrestre e com a sabedoria extraplanetária. A necessidade do homem hoje de desenvolvimento não pode ser suprida mais com coisas da Terra. Não basta, não chega. Então hoje é preciso que a sabedoria extraterrestre, que a sabedoria intraterrestre, quer dizer, nos planos internos da Terra, é imprescindível para que a gente tenha o alimento necessário e correto para hoje. Então, da mente de um homem, por mais evoluído que seja, daquela mente não pode sair coisa alguma que supra a necessidade da mente humana de hoje. É preciso que uma mente extraterrestre, que uma mente intraterrestre, que uma mente de um estágio evolutivo além deste, se comunique com a mente do homem, que é para suprir esta necessidade. Então existem temas universais que são impenetráveis pela mente normal de hoje, pela mente atual de hoje. A mente atual de hoje tem um desenvolvimento até um certo ponto, como mente concreta e como nível mental próprio deste planeta. Mas para ter uma informação além desta informação que cabe na mente concreta dos seres, é necessário contato com outras humanidades, outros níveis, outros instrutores, outros seres, que não são terrestres da superfície. É como se cada nível de consciência necessitasse do nível seguinte para poder desenvolver. Ninguém desenvolve sozinho. Se você quer fazer um desenvolvimento sozinho, individual, desligado dos outros, cortando contatos com os outros, você fica num círculo vicioso, você não desenvolve. Você fica no círculo vicioso até um certo ponto e depois começa a evoluir. Depois começa a ficar autocentrada, começa a ficar autodestrutiva e não desenvolve. Todos nós, para desenvolver, precisamos encontrar algo mais desenvolvido, seja o que for. Para nós desenvolvermos, nós não podemos desenvolver no nosso próprio círculo. Nós precisamos entrar em contato com algo mais desenvolvido para desenvolver. Então, neste momento, não adianta o homem de superfície querer resolver as coisas por si somente. Não adianta ele querer ir à Lua, ele querer ir em Marte. Não, ele precisa de um marciano, ele precisa de um ser de lá para poder conduzi-lo para lá ou para poder introduzir aquilo que é a sabedoria, a energia, a evolução daquilo aqui. Não serve para nada nós chegarmos, por exemplo, em Júpiter, se é que vamos chegar. Não serve para nada isto, se não estiverem a consciência de Júpiter, ou se não estiverem os seres de Júpiter vindo ao nosso encontro, ou para nos levar para aquele estado, porque aquilo é um estado de consciência, aquilo não é uma viagem espacial. Então é preciso que venha uma consciência de lá para nos levar para aquele estado de consciência. Então, isto é o que nós teríamos que ter presente. Então nós não podemos jamais, não é, saber o que se passa na Lua. É preciso que a consciência que está ali, ou uma consciência maior do que nós e do que eles, possa vir trazer esta informação. Nós temos que ter esta humildade quando estamos em estudo. Nós temos que ter esta humildade. Então, nós não vamos encontrar uma resposta só num laboratório terrestre. Aquilo não basta. Num laboratório terrestre, nós vamos ficar no nosso círculo vicioso. Nós vamos descobrir coisas materiais terrestres. Mas para que aquilo tenha algo além, a mais, do que cabe na mente de um ser terrestre, é preciso que ali entre uma outra mente, que entre uma outra energia, que entre a energia daquele nível além, daquele nível superior. Então nós queremos descobrir, por exemplo, como é que podemos ser telepatas. Você não pode descobrir como é que você tem que ser telepata usando sua mente concreta, usando teorias mentais concretas, porque você não chega lá. Aquilo é outro nível. Precisa que venha uma inspiração da mente abstrata para sua mente concreta para você se tornar telepata. Você não se torna telepata quando fica treinando a sua mente. Você se torna telepata quando vem a energia da mente abstrata, entra na sua mente concreta, aí você se torna telepata. Nós precisamos sempre do nível superior. A tendência do homem terrestre é reagir contra as coisas superiores. Então, quando aparece uma coisa que vai além do nível normal, a tendência é reagir, porque o homem terrestre ainda está muito preso no seu próprio centro material interno. Então, a tendência é reagir, quando a tendência devia ser o contrário. Quando você percebe que tem uma coisa um pouquinho mais, a tendência normal, sadia, seria você se abrir. Você se abrir para poder desenvolver, para poder receber. Isso qualquer coisa, mesmo entre os nossos semelhantes, mesmo entre as pessoas do nosso dia a dia, tem um que sabe fazer uma coisa que nós não sabemos. A tendência é rejeitar aquilo. Se ele sabe fazer uma coisa melhor do que você, seria você se abrir para absorver aquilo e não rejeitar com ciúme, com processos humanos, com rejeições. Não, você se abra, porque aquilo está trazendo uma coisa que você não tem. Então, esta reação instintiva, não, de dizer que essas coisas não existem, tem que haver uma abertura diante de tudo, porque o que nós sabemos conscientemente é o mínimo dos mínimos. Nós nada sabemos praticamente em relação à sabedoria infinita. Então, qualquer coisa que surja a mais, Custe o que custar, você se trabalhar, mas você tem que se abrir para aquilo, porque aquilo está trazendo uma coisa que você ainda não desenvolveu, que você ainda não tem, que você ainda não conhece, que é diferente de você. Vocês veem, estas pessoas que recusam fazer união com os outros são pessoas que acabam se autodestruindo, são pessoas destrutivas e autodestrutivas. Então precisa realmente ampliar isto tudo. E uma pessoa gostaria de saber se uma situação é obra divina ou se é influência de forças involutivas. Por exemplo, quando ela tem sonhos negativos, tem situações difíceis na vida, tem planos que não dão certo, como interpretar isto? Então, você pode estudar aquele livro Além do Karma, onde você vai ver a lei do karma, que é uma lei de causa e efeito, e você vai encontrar ali a compreensão para muitos assuntos. E Além do Karma é um livro nosso. Agora, existe também disponível um outro pequeno livro que se chama O que é o Karma. Este é de Paul Branton e também está disponível aí. É muito importante compreender a lei do karma para nós colaborarmos com o nosso destino, para nós não forçarmos algo que não está no nosso caminho e que a gente quer realizar artificialmente. Não existe vida difícil. Somos nós que não compreendemos o que viemos fazer, que tomamos caminhos errados. Somos nós que criamos formas, pensamentos ilusórias do que deve ser a nossa vida. E aí começamos então a insistir. E aí nos desgastamos, aí nos desiludimos, desencarnamos. E depois de desencarnados, nos é mostrado o que teria sido a nossa vida e o que foi. Este nos é mostrado não é nenhum juiz que mostra, não. Logo que a gente desencarna, a gente fica diante do nosso arquivo mental. E nós vemos então a vida que passou como uma síntese, e ali naquela síntese constatamos muitas coisas. Então, durante o período de desencarnado, temos oportunidade de compreender muitas coisas e preparar uma nova encarnação mais em alinhamento com aquilo que é a nossa vontade suprema. Tudo isso que chamam de vida difícil, tudo isso que chamam de dificuldades, não são nada mais do que a gente estar fora do caminho no qual deveria estar. Porque se a gente estivesse no caminho que foi planejado para aquela vida, não haveria dificuldade. As dificuldades são criadas por nós mesmos, por não estarmos no caminho certo, não estarmos fazendo as coisas na hora certa e não temos compreendido exatamente o que viemos fazer aqui. E uma pessoa diz: quando eu era espírita, eu abominava o aborto, mas hoje em dia eu sou favorável. Estou certo? Se uma alma já está conectada com aquele embrião, um aborto significa mandar aquela alma de volta violentamente. O processo de encarnação é um processo ordenado, organizado, é um processo gradual, na qual a alma vai se preparando para vir para a Terra. E este processo da encarnação tem início muito antes da concepção aqui, muito antes do ato sexual aqui. Quando o ato sexual acontece e acontece a fecundação, aquela alma já estava se preparando para aquela vida há muito tempo. Aquela alma já estava se conectando com aqueles canais que são os seres que a trazem à Terra. Então, qualquer interrupção neste processo significa esta alma ser mandada de volta, muitas vezes de forma traumática. Então, isto pode ser para algumas almas um trauma, dado aquela preparação que elas vinham fazendo e dado o caminho que já percorreram até o momento da encarnação. Geralmente, cria-se karma com a alma que é mandada de volta assim. Cria-se um karma e no próximo encontro sobre a Terra se vai colher os frutos deste karma. Um ser que foi rejeitado desta forma, se nos reencontra aqui na Terra, vai reagir. E nós não sabemos por que aquele ser está reagindo tanto conosco. Pode ter sido um ato anterior cometido com ele. Vocês notam que nunca se pronunciou a palavra assassinato nesta resposta, porque há muitos que acham que o aborto é um assassinato, puro e simples. Nós não pronunciamos esta palavra porque nenhum de nós morre ou deixa de morrer. Nós estamos sempre vivos, portanto não se pode assassinar ninguém. Não há quem consiga assassinar um outro, porque a mônada é eterna, a mônada não é mortal. De forma que não há assassinato algum. O que há é a interrupção de um processo que iria incluir uma passagem sobre a Terra, como alma encarnada. Então há uma interrupção desse processo, há uma mudança artificial em um processo que seria um processo natural. E isto é um sonho de uma pessoa que cria muitas dificuldades para ela mesma. Então, em vez dela facilitar as coisas, dela receber as coisas como são, ela resolve complicar, ela resolve transformar tudo numa dificuldade para ela mesma. Então ela sonhou com uma pessoa em um corpo completamente deformado. Era um ser muito sofrido. E esse ser muito sofrido, no sonho, lhe diz: você não deve se prender às suas limitações, assim como eu não devo me prender à minha dor. Veja que complicação. Ela sonha com ela mesma. E ela mesma se queixando dela mesma, dela de dentro e dela de fora. Então, nós teríamos que aprender a nos aceitar. Nós teríamos que aprender a nos aceitar assim como somos. Não há nada do que se queixar. Não há nada do que se lamentar. Se nós não nos aceitamos, não há possibilidade de nós nos transformarmos. Porque nós temos que nos aceitar assim como somos para termos a energia e para termos a clareza para nos transformar. Porque somos nós que nos transformamos, somos nós que nos cuidamos, somos nós que evoluímos e nós somos os autores disto. De forma que não há nada que impeça o nosso progresso, nada que impeça a nossa evolução, a não ser nós mesmos, que estamos esperando, aguardando que isto venha de fora, que isto venha de algum outro, que isto venha de alguma situação. Nós temos que aprender a nos assumir, porque no momento em que a gente se assume, a gente vai ter a força, vai ter a energia de tomar o rumo que tiver de tomar, ou melhor, tomar o rumo que nós escolhemos no princípio. Porque tudo isto que se passa conosco, seja o que for, são coisas que nós escolhemos. Nós mesmos escolhemos tudo isto. Nós escolhemos encarnar, nós escolhemos o nosso trajeto, nós escolhemos tudo isto internamente, no nosso plano interior. Então, nós temos que nos assumir. e não acharmos que somos ruins, que devemos ser melhores, que somos muito bons. Nós temos que nos assumir sem nos julgarmos, sem estarmos colocando valores ou não valores sobre nós. Nós temos que objetivamente nos assumir e a partir daí começar um trabalho conosco mesmos. Porque se não começam-se a criar em nós aquela galeria de personagens, então nós vamos nos fragmentando, nós vamos nos separando de nós mesmos e vamos criando uma série de personagens dentro de nós. Então tem um lado nosso que acha uma coisa, outro lado nosso acha outra, um terceiro acha outra, e esses lados não se entendem. Então se começa a ter estes sonhos, se começa a ter essas impressões, não é? E se começa a ter, em outras palavras, como disse uma pessoa aqui, essas noites mal dormidas. O que é uma perda de tempo, porque a noite foi feita para nós estarmos realmente dormindo, que é para que o cérebro possa repousar, para se preparar para o dia seguinte, para que o corpo possa se restaurar, para a gente poder no dia seguinte prosseguir o seu serviço, a sua vida, a sua atividade. Então, as noites bem dormidas são muito importantes para o equilíbrio do ser. E isto da gente dizer que está sofrendo muito, que a gente é um ser muito sofrido, isto tudo é infantilidade. Isto são seres que não cresceram como consciência, são infantis, são crianças de colo em corpos de adulto. Então nós precisamos crescer, nós precisamos ter referenciais adultos, teremos que conhecer as leis, conhecer a lei do karma, conhecer a lei do amor, conhecer, enfim, toda aquela trajetória do fogo, que é o nosso caminho pela luz, que é o nosso caminho através dos diferentes fogos, das diferentes vibrações, enfim, das nossas diferentes etapas. Há muitas pessoas que ficam presas a esta etapa terrestre muito mais tempo do que seria normal. A etapa terrestre é uma escola. A etapa terrestre é uma escola primária. A vida terrestre é de um primarismo como não existe em todo o sistema solar. Então esta vida terrestre é o curso primário, é a entrada numa vida semi-alfabetizada ou não alfabetizada. Então a experiência terrestre, tudo isto que se passa aqui, é para nós irmos aprendendo o beabá da lei do karma, irmos aprendendo as primeiras letras dentro da lei do equilíbrio. Então temos que aproveitar esta passagem por aqui e sairmos daqui pelo menos sabendo ler, pelo menos alfabetizados, sabendo dentro desta alfabetização básica que a gente colhe aquilo que planta. Então, sabendo disto, vai tudo bem. Veja, aqui alguém diz que trabalha numa determinada área e que tem um projeto para uma outra área, numa área educativa, e que tem encontrado muitas dificuldades e o caminho fechado para este novo projeto. E ela quer saber se quando uma coisa não anda, se isto significa que se deve desistir ou se se deve perseverar apesar das dificuldades. Ou seria melhor aguardar por não ser esse o momento cíclico. Então, dentro de uma situação assim, não? Em que a gente realmente não tem certeza se deve insistir ou não para que uma coisa se realize, nós teríamos que treinar estar no mundo sem ser do mundo, que é uma lei, né? Então, dar os passos que a gente deve dar dentro da própria consciência para que aquilo possa se manifestar, para que aquilo possa se desenvolver. E ao mesmo tempo que a gente dá todos os passos, a gente solta o assunto, a gente libera o assunto. A gente está no mundo sem ser do mundo. A gente está na luta, entregando a luta para o Eu Superior, como na Bhagavad Gita, aquele livro clássico da Índia. A gente está na guerra, mas não é o guerreiro. Isto aqui é o ponto. Sim? Como é? O guerreiro é o nosso Eu Supremo, é o nosso Eu Superior, é aquele que encarnou. O guerreiro encarnou em corpos. O guerreiro encarnou no mental, no emocional e no etérico físico. E esses corpos formam um núcleo muito forte, que nós chamamos de ego, que nós chamamos de personalidade. Então o guerreiro encarnou aí. E uma das lutas básicas do guerreiro é coordenar esses corpos. Quando ele consegue coordenar esses corpos, então a vida corre naturalmente ou sobrenaturalmente. Mas quando ele não consegue ainda controlar estes corpos, aí acontece a vida normal das pessoas, a vida humana das pessoas, em que se complicam as leis, se complicam os karmas, se complicam dentro da lei de causa e efeito. E a Bhagavad Gita, esse livro clássico, é muito importante neste sentido. E uma pessoa está perguntando aonde está a mãe hoje. A mãe é esta iniciada que colaborava na obra de Shri Aurobindo. Segundo ela declarou na agenda, ela está na Terra desde o princípio do planeta. E ela declarou também que ficará na Terra até concluir a obra. De forma que isto faz crer que ela vem de um outro planeta, porque se ela diz que está na Terra como mãe desde que a Terra existe, ela deve ter vindo de um outro planeta, que começou antes e que é mais evoluído, e que ficará na Terra até isto tudo se concluir, segundo a agenda.